emocionado aqui nesse momento, né, de estar de volta à Universidade Tecnológica Federal do Paraná após um período de quase dois anos na Universidade da Flórida. Estive afastado por licença para tratar de assuntos particulares. Meu assunto particular era uma potencial realização de um sonho americano, que acabou virando um pesadelo americano, um American Nightmare. Mas agora estou com vocês, está tudo bem. Não fui preso, não fui deportado. Yes! E estou aqui para...
Só porque fugi antes.
Tomei as precauções. Então agora, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso na minha fala rápida, para a gente abordar a politização da experiência do usuário, ou como é mais conhecida no Brasil, infelizmente, User Experience, vulgo UX. Então essa apresentação é sobre User Experience e um aspecto da politização que vai justificar uma abordagem crítica, que é o colonialismo digital. Tem outras maneiras de olhar criticamente para isso, eu vou focar nessa rápida apresentação, nessa questão. Quando se fala em User Experience, normalmente se referencia um autor estadunidense chamado Donald Norman, ainda é vivo, apesar de ser um Matusalém. Ele editou este livro User-Centered System Design, 1980, e muitas pessoas atribuem tanto o termo experiência do usuário, User Experience, quanto User-Centered Design, design centrado no usuário, a este senhor branco, velho, hétero e normativo, bastante normativo. Porém, isso é um erro. E é uma atitude patriarcal manter esse preconceito de que ele é o criador do termo User Experience. Tá? A pessoa que cunhou esse termo pela primeira vez foi a Brenda Laurel, uma mulher, não é por acaso. Claro, a atitude não só de Dona Norma, como de outras pessoas vinculadas a esse campo, é a atitude patriarcal de valorizar sempre o trabalho de uma mulher em relação ao de um homem. Então não é por acaso que isso acontece. No livro que o Donald Norman editou, é onde saiu esse termo, tá? Num capítulo de livro que a Brenda Laurel escreveu. Então ela é uma autora que está ali dentro desse trabalho, quer dizer, o Norman conhecia, mas ele não usava esse termo até 1995 na CAI, quando ele começa a utilizar. A Brenda Laurel já via de um jeito bem diferente do que o Norman via, então ele modificou, simplificou e tirou o aspecto talvez ético e político que tinha na proposta dela, de ser o projeto da experiência ideal e não o projeto da experiência viável e cada vez mais empobrecida que a gente vivencia hoje. Tá? Isso é a visão do Norman, a visão dela é uma visão progressista. A gente está tentando recuperar o trabalho dela e relacionar com outros autores que estão aqui no Sul Global. Apesar dela ser uma mulher, ela está no Norte Global, ela não pensa as questões como colonialismo, né, questões como imperialismo, que a gente vivencia na prática, no cotidiano, no dia a dia aqui no Brasil. E aí autores brasileiros como Davidson Faustino, Walter Lippold, são fantásticos. Nesse livro Colonialismo Digital, eles explicam como essa infraestrutura em que está inserida as tecnologias digitais estrangeiras, na verdade é uma estrutura, parece muito com a estrutura colonial que acabou com o Pindorama, ou melhor, destruiu as terras indígenas que estavam aqui antes dos europeus chegarem. E essa infraestrutura, ela colocou e implantou um modo de vida, uma cultura imposta sobre aqueles que aqui viviam e aqueles que foram forçadamente trazidos como imigrantes aqui para o Brasil, como os afro-americanos e os afro-brasileiros. Bom, então, essas grandes empresas, no livro eles vão falar, essas grandes empresas de tecnologia chamadas Big Techs, elas operam de maneira muito parecida com as grandes companhias de colonização das Índias, como eram chamadas os lugares onde os europeus não conheciam. Então tudo era Índia, virou índio, e hoje a gente ainda tem que lidar com esse preconceito do outro, né, que está inserido na nossa sociedade, mas ele também está inserido de maneira formalizada. Ele é uma série de algoritmos, ele é uma série de sistemas que separam o outro daquele que é o hétero branco normativo, que é o padrão do colonizador. E as empresas como Amazon, Facebook, Spotify e por aí vai, elas lucram em cima desses mecanismos de separação entre pessoas. Através do UX design, agora falando mais especificamente daquilo que nos concerne aqui no design, essas big techs reduzem cidadãos de direitos a meros usuários de serviços públicos ou privados. Tá? Então, ao invés de direitos, as pessoas vão ter necessidades e desejos que podem ser supridos pelo design. O conceito de problema também se encaixa dentro disso, um problema que tem que ser resolvido, tá? Você não se discute mais o direito, se discute então uma solução de problemas. Rodrigo Gonzato e eu, um outro pesquisador, colega também da professora Cláudia, nós tratamos isso como usuarismo, tá? Essa opressão sistêmica que nós enfrentamos ao usar tecnologias digitais estrangeiras ou não, mas também nacionais, chamamos de usuarismo. Não temos ainda um livro para tratar do assunto, tal como Dona Norma e Brenda Loren têm, mas a gente tem um artigo acadêmico. Quem quiser saber um pouco mais, pode ir atrás desse artigo chamado User Oppression, que nós publicamos alguns anos atrás. O que nós podemos fazer praticamente para combater o usuarismo e o colonialismo digital aqui no Brasil? Tá? A primeira coisa é a tradução do termo User Experience. Quando eu retornei do Brasil, da Holanda, fiquei 4 anos afastado para fazer doutorado, voltei em 2015, o termo que estava sendo usado para a minha profissão era User Experience. Antes disso era Arquitetura da Informação. E eu achei chato que a gente estava usando um termo em inglês e propus então que nós traduzíssemos User Experience como experiência do usuário, e a abreviação, em vez de ser UX, que muitas pessoas naquela época estavam ainda na dúvida se traduz ou não traduz, então elas falavam: o que você faz? UX. O que é isso? É experiência do usuário. Não está batendo. Uma palavra em português, você abrevia em inglês, está errado, gramaticalmente incorreto, mas também é uma mentalidade colonialista, uma mentalidade de não valorizar o nosso idioma e muito menos valorizar as nossas matrizes culturais. Então, quando você escolhe EXU, está gramaticalmente correto, abreviação de experiência do usuário, além do que valoriza aí também a nossa contribuição das matrizes africanas para a nossa constituição do Brasil que somos. Exu é o orixá da comunicação, então faz todo sentido utilizar esse nome. É um tema controverso, algumas pessoas não concordam comigo. Tem pessoas que acham que, por um lado, eu estaria ofendendo a entidade Exu com algo que é muito mais vil do que realmente essa entidade as pessoas associam, né? Muitas vezes existe um preconceito de que Exu é o diabo, né? Principalmente pessoas do culto cristão, que não entendem o culto afro-brasileiro, vão fazer essa crítica, mas é uma crítica infundada. Na verdade, Exu é o orixá da comunicação, conforme eu falei. E a gente tenta retrazer, então, esse aspecto positivo do termo, né? Falando aí de uma profissão que a gente acredita que tem salvação. Então, junto com um colega, professor Horácio Soares, também praticante de mercado, né? Um cara muito experiente, a gente teve aí vários eventos que a gente organizou juntos, a gente fez atividades em conjunto, ele criou essa camiseta fantástica, Exu, a entidade mais próxima do usuário, e também criou os product, não, na verdade é o cinto de utilidades do produto, quer dizer, ele já traduziu também. Isso foi em 2018. Os livros Yoga Design e Arquitetura da Informação do meu colega Luiz Agner e o Fundamentos de UX do colega Guilherme Reis são os dois livros que eu considero mais importantes escritos por brasileiros sobre essa profissão. Uma excelente introdução, um talvez uma introdução rápida, o outro muito mais do que uma introdução, eu diria quase um guia mesmo, esse livro Fundamentos de UX. Todos os dois livros fazem menção, incorporam essa discussão anticolonial, tá, que a gente lançou nos idos de 2015. Porém, isso não é suficiente. Tá? O importante, mais importante, o próximo passo que a gente precisa dar é se engajar com os movimentos sociais, que estão já lutando contra essa questão colonial. Tá? E aí você tem, eu destaco o trabalho do Núcleo de Tecnologia do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, principalmente ativo em São Paulo. Eles têm uma articulação de vários eventos, formações e atividades e ações voltado para a soberania digital e popular. E aqui na UTFPR nós temos o Laboratório de Design contra Opressões, ou Laboratório de Artes, Arquiteturas, Designs contra Opressões, o LADO, que está crescendo, se expandindo. É um projeto de extensão, que vai virar programa de extensão e que serve prioritariamente para interagir com movimentos sociais, como a gente está fazendo aqui nessa foto, que é a interação com o povo pelo povo, um movimento aí de direitos da periferia, aqui de Curitiba. Se você estiver neste momento pensando em fazer um estágio em uma startup na área de UX, pense duas vezes. Talvez você queira fazer um estágio de Exu no LADO. A gente tem programa de estágios também, nós temos vários projetos interessantes, inclusive em colaboração com os movimentos sociais. E mais, nós temos também, né, uma série de bate-papos e conversas com profissionais egressos ou que migraram para a área de design que trabalham com movimentos sociais e pagam boleto. Então, dá para você viver uma vida decente com essa abordagem. Tá? Isso aqui não é idealismo. E, por fim, se você quiser começar a aprender um pouco mais sobre essa visão crítica sobre design e Exu, venha para o UX Dive, que é o projeto da queridíssima Cláudia Bordin Rodrigues, que está chamando os estudantes, está formando, na verdade, num processo de autogestionário, quer dizer, o estudante ensina, mas também aprende, porque isso aqui é pedagogia crítica, né, uma tradição que a gente traz aí no lado, de estar atento ao Paulo Freire, as ideias do Paulo Freire sobre educação. Então, ninguém ensina ninguém, ninguém converte ninguém, a gente se ensina mutuamente, a gente se transforma coletivamente. Então é isso, gente. É possível sim viver bem sem aderir à colonização digital. Junte-se aos seus parças e lutem. Obrigado.